Bom. É...
Sim, sim.
Este episódio abrindo a porta para varrer cotão e prosperidade e encontrando lá fora um parvo. As pessoas estão a enlouquecer. Alguns homens em particular estão a passar-se dos carretos e a não fazer grande coisa pela imagem de todo um género. Basta pensar nos gurus da masculinidade que andam no planeta a dizer que deixaram limpar o rabo. Limpar o rabo não é de macho, falámos disso há dias. As pessoas não me falam de outra coisa na rua.
É que essa história tatuou a nossa existência.
Tatuou a nossa existência. E tatuou muitas cuecas por esse mundo fora. Mas não admira que as mulheres estejam a perder o interesse. Eu sinto que nós, os homens, precisávamos de uma boa agência de comunicação ou de relações públicas. Pá, porque entregues a nós próprios, estamos a descer cada vez mais fundo. O que nos leva à estranhíssima história que abre esta edição. Diz uma anónima no Reddit: acabei de chegar a casa após um casamento turístico num destino de sonho, onde fui uma das damas de honor. Estou num dilema. A minha melhor amiga casou, a cerimónia e o copo d'água foram incríveis. No copo d'água fiquei sentada ao lado de um dos melhores amigos do noivo, que me pareceu um tipo normalíssimo e simpático. Como eu era dama de honor, ele fez-me imensas perguntas sobre mim e sobre a noiva. A dada altura senti que ele estava a modos que a fazer-se a mim, e não estando eu interessada, a dada altura achei por bem evitá-lo. A festa chega ao fim. Eram 2 da manhã. Ajudei o casal a arrumar os presentes e depois fui para o meu quarto. Fui uma das felizardas a conseguir ter um quarto só para mim. Às 2:30 da manhã estava a limpar a maquilhagem. De repente, ouço alguém bater à porta. Achei que seria a noiva ou o noivo. Fui abrir. Sendo esta uma festa em que todo o hotel está ocupado por familiares e amigos dos noivos, não senti qualquer medo em abrir a porta às 2:30 da manhã. E então vejo o tal amigo do noivo especado no corredor do hotel a olhar para mim. E diz-me: posso dormir na tua cama? Isto é bastante creepy. Reparem, ele não foi violento nem nada.
E não perdeu tempo.
Teve o cuidado de perguntar se podia.
Sim.
A questão é que, se isto foi uma espécie de tentativa de engate, epá, eu creio que é necessário que comece a haver cursos de engate, porque me parece que alguns homens deixaram de saber como se faz. Tudo o que aconteceu foi bastante pacato, não deixando de ser sinistro. Portanto, ela abre a porta, ele diz: posso dormir na tua cama? Ela responde-lhe: porquê? E ele responde: é que não estou a conseguir dormir no meu quarto. E ela diz que repetiu: porquê? E ele responde: não consigo. Mas repara, eu não quero tentar nada de mal contigo. Eu quero só dormir na tua cama porque não consigo dormir no meu quarto. E ela respondeu: não. E ele: está bem. Ela fechou a porta, cada um voltou para a sua cama, não aconteceu mais nada. Diz ela: na manhã seguinte, o único lugar livre à mesa do pequeno almoço era ao lado do tipo, que não me dirigiu a palavra, o que me deixou feliz. Não quis estragar o casamento dos meus amigos, por isso mantive este incidente para comigo, mas há um lado em mim que acha que eu deveria dizer ao casal: mas digo agora ou espero que eles voltem da lua de mel?
Não, não, depois.
Lua de mel, que é uma famosa pastelaria em Benfica, na rua Grão Vasco.
Ah, claro.
E é lá que eles estão a passar férias.
Claro. Então
agora estou só a ser parvo. É raro ser parvo.
Vocês sabem.
Não, mas é bom ser parvo.
Sim, mais parvo.
Está bem. Mas é um dilema tramado, não é? Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto.
Não é urgente, pois não.
Não.
Trata-se depois.
Não foi gravíssimo, foi só
requisito. Claro. A noiva, que é a minha melhor amiga, diz ela, provavelmente ficaria enojada com o tipo, mas não conseguiria fazer grande coisa, já que ele era dos melhores amigos do marido. O marido, se calhar, ou se ria e desdramatizava e dizia qualquer coisa como: ah, ele gosta de ti. Ou então ainda fica furioso comigo por eu faltar ao respeito ao amigo. É um dilema um bocado tramado.
Mas isso, se calhar, ainda vai provocar uma discussão durante a lua de mel. É melhor deixar para depois.
É isso.
Eu acho que é melhor.
De certeza que ela não se está a ouvir, sendo americana. E vai seguir os nossos sábios conselhos. Pode ser que estas histórias ajudem casos parecidos de alguém que esteja
sim.
a ouvir cá.
Sim, sim.
Mas pronto, objetivamente, o tipo não cometeu nenhum crime. O mero ato de bater à porta da rapariga às 2:30 da manhã e proferir as palavras "posso dormir na tua cama" é esquisito, não é? Já é esquisito o suficiente. Mas dito isto, tenho que vos dizer que já ouvi isto acontecer há anos na digressão nacional do Homem que Mordeu o Cão, aí sem qualquer maldade. Depois de um espetáculo, já tarde na noite, um dos envolvidos nesse espetáculo, que eu bem ouvi, foi bater à porta, penso que de Pedro Ribeiro, perguntando se podia dormir lá. Mas porquê? Porque legitimamente não estava a encontrar o quarto dele devido à ingestão de medronha mais.
É ilegítimo.
Mas
é
calma.
Ilegítimo.
E agora quer saber? E Pedro abriu a porta ou não?
Não, perguntei porquê.
Acho que ajudou a encaminhar a pessoa em questão para o seu verdadeiro quarto.
Porquê?
Não é mentira para ninguém que nós estamos lentamente a voltar à Idade Média, não é? Entre outras coisas, basta lembrar uma vez mais, lá está a história de limpar o rabo. Este regresso à Idade Média envolve também fanatismo religioso, crenças maradas, e tudo isto faz com que é cada vez mais difícil fazer esta rubrica, porque era suposto, em 97, ela ser uma ilha de bizarria num mundo normal. O problema é que o mundo já não é normal. Portanto, o Homem que Mordeu o Cão hoje em dia, no fundo, é uma espécie de segundo noticiário, não é? Se calhar devia mudar-me para a redação e assumir que sou outra vez jornalista. Sim. Posto isto, dicas de decoração e limpeza de casas, edição 2025.
Tô.
Lia é uma senhora que dá dicas preciosas no TikTok, e eu sou todo a favor de dicas preciosas no TikTok, sobretudo bricolagem e culinária, duas áreas nas quais eu me considero promissor. Lia trabalha na área da decoração, mas com um twist espetacular. Ela é uma decoradora que trabalha com o sobrenatural. E foram várias as pessoas que seguiram à risca uma dica recente dela que ficou viral. Dizia ela que não convém ter espelhos no quarto onde se dorme, sobretudo virados para a cama, seja espelhos normais ou portas de guarda-fatos com espelho. Ela diz que espelhos virados para a cama são portas abertas para entidades ruins atravessarem. Ela diz que essa malta... E boa, boa. Ela diz que essa malta... Podes pôr. Ela diz que essa malta... Põe. Ela diz que essa malta... Tocou só um bocadinho, não se está a ouvir. Ela diz que essa malta...
Peraí, que isto encravou.
É fantasmas.
Eu estava a adorar.
É fantasmas.
Ela diz que esta malta... Ela diz que esta malta não está a ouvir.
Ela diz que essa malta está do outro lado do espelho.
Agora estás a ouvir duas coisas, Vera.
É isso de tirar a música do pão. Ela diz que essa malta está do outro lado do espelho a olhar para nós e que facilmente entram no nosso mundo através do espelho. É com grande alegria que vos digo que o único espelho que eu tenho no meu quarto está na porta, não está virado para a cama. É um espelho que, por acaso, tem o que se lhe diga ao nível do bizarro. Eu acho que nunca contei isto aqui. Quem reparou nisso foi a minha namorada. O espelho que eu tenho no quarto, e que já não me lembro onde comprei, estranhamente distorce e engorda a pessoa. E isso é espetacular para um ser humano, vá, rechonchudo como eu. Porquê? Porque me levanto, passo por esse espelho, olho para mim e digo: olha que Buda. Depois chego à casa de banho, vejo-me no espelho normal, e apesar de eu não ser magro, em comparação com o espelho do quarto, eu estou elegante.
Portanto, a ordem tem que ser sempre essa.
Tem que ser sempre essa, sim. É por isso que eu mantenho aquele espelho pendurado na porta. Emparelhado com o espelho da casa de banho, melhora razoavelmente a minha autoestima.
Portanto, olhas para o espelho número 1 e dizes: Buda. Olhas para o espelho número 2 e dizes: Olha.
Lápis.
Olha.
Se eu não tivesse aquele espelho na porta do quarto e fosse direto à casa de banho, diria: Buda. Com todo o respeito por Buda.
Merece.
É só ao nível físico. Voltemos às dicas preciosas de Lia, a decoradora do sobrenatural. Ela acaba de dar então três dicas que ela considera essenciais para a pessoa não ficar com uma infiltração de fantasmas em casa. Porque o fantasma é um bocado como a umidade.
É infiltrar.
É tramado de controlar e é pegadiço.
É.
Diz ela: nunca tenham à porta um daqueles tapetes que diz bem-vindo. Diz ela, porque ela diz que esses tapetes são uma mensagem aos espíritos que andam aí à solta no exterior. E se é verdade que esses tapetes permitem a entrada de bons espíritos nas nossas casas, ela diz que também atraem os maus. Então ela aconselha que pessoas que façam mesmo questão de ter um desses tapetes, que sejam mais específicas quanto a quem querem que seja bem-vindo. Ou seja, se vocês comprarem um tapete que diz bem-vindo, escrevam à mão, se há um marcador, só os espíritos bons.
Ah, está bem.
E é o suficiente.
Portanto, o problema não é o tapete, é a mensagem.
É a mensagem, porque aparentemente esse tipo de especificidade é suficiente para que um mau espírito que se prepare para entrar olhe para o tapete e diga: oi, raios, que esta não é para mim.
E se for um tapete sem mensagem?
Uma vez que sou ruim.
Sem mensagem. Também é porta aberta?
Não, todos. Acho que sem mensagem não. Sem mensagem.
Okay.
É só para limpar os pés. Diz ela também: se ouvirem bater à porta, espreitarem pelo visor e não virem ninguém do outro lado, não abram, porque é um espírito ruim. Um espírito ruim ou uma pessoa extremamente baixa?
Uma criança a vender biscoitos.
Se uma criança a vender biscoitos para os escoteiros.
Exato. E ao... Sai daqui, espírito!
Não quero com canela.
É um euro.
E há outra dica sobre algo que ela diz que muita gente faz, eu faço, e que é terrível, que é varrer a casa com a porta aberta, atirando a sujidade para o exterior com a vassoura. Diz ela que
não
ao fazermos
uma
isso,
pá, seu porco.
Pois, quem é que faz isso? Eu estava a pensar.
Eu faço isso porque entra, às vezes estou com a porta aberta por causa das cadelas entrarem e saírem, entram folhas lá para dentro de casa e eu estou a varrê-las para fora.
Mas depois não ficas com as folhas no quintal?
Fico, mas depois a natureza trata delas.
Okay. É a natureza.
A natureza come as folhas.
É.
É biodegradável a folha da árvore.
É.
Então não é? São de plástico.
Estás a insinuar que tenho
árvores de plástico.
Eu senti que era um vício.
É o que todos dizem.
É biodegradável.
Eu varro, cenas para a rua, ok? Atiro a sujidade para o exterior e ela diz que ao fazermos isso de forma direta, andarmos ali com a vassoura a mandar a sujidade para fora, estamos a varrer para a rua não apenas a sujidade, mas também toda a sorte e prosperidade. Eu sou sincero, eu quando faço isto só vejo folhas, pelos de cão, migalhas e cotão.
Mas... cotão é prosperidade, na verdade.
É. É,
deve ser isso.
É. Significa que tens roupa de algodão, o que é um luxo.
Nunca tinha pensado nisso, Manuel. Obrigado.
Boa avaliação.
Obrigado. Mas pronto, ela diz que o ideal é varrer de modo a fazer um montinho, ter numa pá. Vocês é que são visionários. Então e a pá, Marco? Cá está.
Estás a ver?
Ela bem diz. Da pá para o saco de lixo, claro. E do saco de lixo já pode ser transportado por nós para o exterior, que aí já não leva à prosperidade agarrada. Ela diz é que quando se varra a bruta para fora diretamente, aí é que vai a sorte e a prosperidade.
Mas tens paz em casa ou não?
Tenho paz, tenho amor, tenho.
Pronto.
Prosperidade. Tudo bom.
Não okay. Te falta, não é?
Amanhã trago-te uma pá, se quiseres.
Mas traz com o pauzinho. Para ele não se dobrar.
Eu tenho uma pá dessas com pau.
É, sim.
Sim, sim, acho que é das melhores invenções de
sempre.
Tens uma pá com pau?
Tenho uma pá com pau.
Luxury!
E uma vez partiu-se uma dessas pás com pau e a única pá que me sobrava era uma das antigas, daquelas pequeninas com uma pega.
Sim.
Epá, pobres costas. Limpei uma vez e larguei. Acumulou-se muito lixo até eu comprar uma pá.
Tem que ser pá com pau.
Pá com pau. Depois fui comprar uma pá com pau e já pude varrer tudo.
Pronto. Okay. E agora a vida é bela.